Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Olá, ouvintes da Rádio USP. É com grande prazer que conversamos hoje com a professora do Departamento de Meteorologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nossa pioneira, primeira universidade do Brasil, UFRJ, e especialista em monitoramento e avaliação do clima, Renata Libonati dos Santos. Renata, boa tarde, é um prazer tê-la aqui no nosso programa e comece falando um pouquinho sobre a sua formação, sua experiência profissional.
Boa tarde a todos, é um prazer muito grande estar aqui na Rádio USP. Obrigada, José, pelo convite. A minha formação, eu sou meteorologista de formação e tenho doutorado em sensoriamento remoto, ou seja, a utilização de dados de satélites para observação da Terra. No meu caso específico, eu venho desenvolvendo pesquisa na temática do monitoramento de áreas queimadas, que são decorrentes dos incêndios e das queimadas na vegetação no Brasil. Já tenho trabalhado com isso aproximadamente uns 18 anos, pelo menos, em conjunto com pesquisadores do Brasil e de outros países também, onde o nosso objetivo é cada vez mais dar uma informação com uma precisão melhor para que, por exemplo, os órgãos gestores possam utilizá-las para as suas políticas e as suas ações de combate, mas também com o intuito de melhorar o monitoramento do fogo para, por exemplo, estimativas de emissões, para cálculos referentes a mudanças climáticas. Então, todos esses assuntos ambientais que estão relacionados com fogo requerem uma informação detalhada sobre onde e quando e quanto está queimando. Então, no fundo, nós trabalhamos para cada vez mais melhorar essas estimativas.
Muito bem, agora fale um pouquinho do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais, o LASA, da Universidade. Que trabalho é esse? Como ele se estrutura, né?
Então, o LASA, ele é um laboratório que está presente no Departamento de Meteorologia da UFRJ. Ele atua nessa área de utilização de satélites ambientais para o monitoramento do sistema terrestre. Então, temos avaliações, por exemplo, de monitoramento de corpos d'água, de urbanizações, ilhas de calor, trabalhos relacionados a extremos climáticos, a fogos na vegetação, a microfísica de nuvens. Então, é um laboratório que trata especificamente do monitoramento por satélite das diversas características do sistema climático. Nós trabalhamos com alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, pesquisadores em nível de pós-doutorado, enfim, tem uma gama de alunos que, em conjunto com os professores, né, nós desenvolvemos essas pesquisas relacionadas ao monitoramento de fogo e também às outras características do sistema terrestre.
Bom, e como vocês chegaram no Pantanal? Quer dizer, vocês olham o Brasil inteiro, mas o que estimulou e traz um pouquinho, né? Quer dizer, o tema dessa entrevista, nós temos tratado já em outros programas, né? Dessa tragédia, né? Desse crime ambiental, acho que podemos dizer, que ocorreu em 2020 no Pantanal. Então, fale um pouquinho como vocês chegaram no Pantanal, né? Por cima, né? E como vocês, as principais conclusões, quer dizer, o que os dados mostram, né? Por que 2020 foi essa coisa que extrapolou, né, aparentemente, tudo aí que se sabia, né, pelo menos dos últimos anos?
É verdade. Nós temos um projeto com o CNPq, financiado pelo CNPq, em conjunto com o PrevFogo, cujo objetivo é justamente melhorar as estimativas de área queimada. E esse projeto, o foco dele era o Cerrado inicialmente. E, ao longo desse projeto, nós começamos a desenvolver ferramentas, por exemplo, de alerta de áreas queimadas, ou seja, é algo similar com o monitoramento de alerta de desmatamento, né? E havia uma lacuna com o monitoramento de alerta de área queimada. E foi por aí que nós começamos a desenvolver esse projeto. No início do ano passado, nós obviamente estávamos a par do que estava acontecendo na situação de seca extrema que já estava no Pantanal, e nós começamos a pensar que seria boa ideia olhar para o Pantanal também, de forma a tentar monitorar em tempo real o que estava acontecendo. E daí nós juntamos os nossos esforços para tentar auxiliar os agentes do Previfogo, do IBAMA, com essas informações em tempo quase real, para que eles pudessem se organizar em campo, a logística, de forma a melhor otimizar os recursos que eles têm para o combate. E durante o ano passado, nós atuamos nessa vertente em conjunto com eles, e o que nós podemos dizer como resumo do que aconteceu no Pantanal é que realmente, através desse monitoramento de satélite, nós temos uma proporção de área queimada no Pantanal que excedeu os 30% da região, ou seja, mais de 30% da região foi queimada. E o que significa 30%? Né? É muito? É pouco? É comum para a região? Bom, então, para isso, a gente precisa usar dados históricos. E olhando o histórico de fogo no Pantanal, nos últimos 20 anos, mais ou menos, nós temos que, em média, por ano, o Pantanal queima em torno de 8%. Então, comparativamente à média do período histórico, 30% é muita coisa. Então, realmente foi uma situação sem precedentes. Nos últimos 20 anos, não tinha queimado nem perto desse valor. Tá? Isso, algumas áreas do Pantanal que queimaram em 2020... nunca tinham queimado nos últimos 20 anos. Então, nós contabilizamos que cerca de 40% da área que queimou em 2020 nunca tinha queimado desde o ano de 2001. Então, realmente, foi uma situação bastante catastrófica para a região.
E a metodologia, ela permite explorar um pouquinho as causas, quer dizer, a dinâmica do fogo? Dá para falar um pouquinho sobre isso?
Então, a metodologia do monitoramento por satélite, ela permite avaliar as alterações, digamos assim, da cor e na temperatura da região que foi queimada. Então, o satélite, através dessa quantificação da alteração, digamos, da cor, de uma forma mais simplista, e da temperatura antes e depois da queimada, nós conseguimos identificar onde e quando queimou. A relação das causas é feita, digamos, a posteriori. Então, a partir do momento que nós já temos um mapa de onde queimou, esses mapas podem ser cruzados com outras informações. Que outras informações são essas? Por exemplo, proximidade com as rodovias, a hidrologia do local, as propriedades, as unidades de conservação. E aí a gente pode, a partir dessas informações, tentar chegar a causas desses incêndios. Com o monitoramento diário da área queimada, a gente consegue, por exemplo, perceber onde que começou o incêndio e onde ele terminou. Onde começou uma queimada e onde ela terminou. Imagina numa unidade de conservação, você fazendo esse monitoramento diário, você observa, como nós observamos no caso do Pantanal, que a maior parte do fogo que ocorreu dentro das unidades de conservação do Pantanal, eles começaram, tiveram seu início fora dessas regiões, não dentro dessas regiões. Então, a partir daí, nós podemos, com informações de campo, obviamente, tentar chegar às causas efetivas desses incêndios. E lembrando que o fogo, ele precisa, obviamente, de ter a sua ignição. E no caso do que aconteceu no Pantanal, não tem nenhum tipo de indícios que tenha sido ignição natural. Qual é a ignição natural? Ignição natural são os raios, as descargas atmosféricas. Isso, no período seco, é extremamente raro. Não que não aconteça, mas pode acontecer esporadicamente, raramente. Então, durante o período sem chuva, a gente não tem nuvem, dificilmente a gente vai ter raio. Então, o raio, a causa natural do fogo, a ignição, não é por causa natural. É sempre a ação antropogênica. Então, o homem, seja de forma intencional ou não intencional, é ele que é o fator que está dando a ignição para esse fogo começar, durante a época seca. Os raios, eles acontecem mais durante as épocas de transição, então, não é o que a gente está falando aqui. As grandes proporções de incêndios são realmente decorrentes da ação humana.
Vou fazer uma pergunta agora de leigo, Você falou que vocês através das imagens satélites, conseguem dimensionar a cor, né, e a temperatura, né? Então, eu queria, quer dizer, como é que se vê essa temperatura, né? Também pela cor? Fala um pouquinho para os ouvintes, que eu acho que é uma questão interessante.
É, então, o satélite, a gente pode pensar que ele tem vários tipos de visões diferentes, né? Enquanto a nossa visão, que a gente chama de, a gente está vendo no visível, né? Seria o canal do visível. O satélite também tem esse canal no visível em que ele vê as cores, né? As diferenças das cores. Na verdade, ele tem vários canais dentro do visível, né? Vários olhinhos dentro do visível. E ele tem outras propriedades que os nossos olhos não têm, que é, por exemplo, ver a radiação que todo o corpo emite, né? A radiação termal, né? Imagina que você tem aquelas câmeras térmicas, você vê no escuro, né? Tá, diversas cores, dependendo da temperatura. É exatamente isso que o satélite tem lá em cima. Então, através desses canais térmicos, é possível enxergar as diferentes temperaturas que os corpos estão à superfície. E é assim que a gente consegue diferenciar onde é fogo, onde não tem fogo e outros tipos de superfícies também.
Aquelas que a gente vê em filme, às vezes, né? Câmaras infravermelho, né? Então, podemos
exatamente
ver que a temperatura tem cor também, né? Desde que filtrada, né? Por um olho mais com mais capacidade, né, Renata?
Está vendo simplesmente numa outra janela, diferente da janela usual que a gente vê, que é o visível.
Como aquele apito dos cachorros também, né? Que ouvem o que nós não ouvimos. Mas vamos voltar para o nosso Pantanal. E do ponto de vista do regime de chuvas, Renata, dá para falar também que contribuiu, quer dizer, houve uma queda, também foi um ano atípico?
Esse ano de 2020, final de 2019 e 2020, o Pantanal ele foi acometido por uma das maiores secas da sua história, né? A maior seca dos últimos 60 anos, pelo menos, de que se tem registro. Então, os níveis dos rios estavam muito baixos, a falta de chuva foi prolongada já desde o final de 2019, meados de 2019, se intensificou em 2020. E qual é o problema disso? A falta de chuva ela vai levar a um estresse na vegetação, né? Vai ter uma diminuição grande da umidade do solo, isso faz com que a vegetação fique mais estressada, né? Menos saudável, assim, mais ressecada. E isso vai fazer com que aumente o nível de flamabilidade que ela tem. Então, isso, os níveis de flamabilidade da vegetação no Pantanal foram os mais altos em 2020 dos últimos 40 anos. Então, o risco de fogo ali era muito alto em 2020. Significa que qualquer tipo de ignição era capaz de levar a um resultado bastante avassalador, digamos assim. O fogo teria uma facilidade de avanço muito grande devido a essas condições meteorológicas, né? Falta de chuva, temperaturas muito elevadas, baixa umidade relativa do ar, ventos também contribuem para que o fogo se dissemine mais rápido. Então, realmente, em termos meteorológicos, ou melhor dizendo, climatológicos, realmente foi um período de seca histórica na região, e isso contribuiu, sem dúvida, para que a gente tivesse esse evento de 2020 como um evento muito ruim em termos de fogo, né? Mas lembrando, José, que a componente meteorológica ou climática, ela é apenas uma das componentes do conhecido triângulo do fogo, né? Porque para eu ter fogo, eu preciso ter um clima favorável, eu preciso ter a ignição e eu preciso ter o que vai alimentar o fogo, que vai ser, nesse caso, a vegetação, né? O meu combustível. Então, se eu tiver uma paisagem que não foi bem gerida, ou seja, que deixou-se acumular muita biomassa, aquilo tem um potencial para pegar fogo muito grande, caso, ao contrário, se eu tivesse uma vegetação gerida, né, na época certa, com manejo integrado do fogo, enfim. E, obviamente, esses três ingredientes, né, a ignição, a meteorologia e a vegetação, a biomassa, elas têm que ocorrer juntas, né? Porque, por exemplo, no deserto, eu tenho condições meteorológicas muito adversas, né? Falta de chuva, temperaturas muito altas, mas eu não tenho fogo no deserto porque eu não tenho vegetação pequena, concorda? Então, esses três ingredientes, eles têm que ocorrer juntos para que eu tenha incêndio. Então, não, a causa do fogo do Pantanal não é só uma causa climática, que foi a pior seca de todos os tempos. Foi um dos ingredientes que ajudou a essa situação triste que a gente vive.
É, inclusive, nós corremos o risco de virar um deserto. Então, que eu vou te... Até porque o elemento ignição, esse, infelizmente, parece que abriram a porteira, né, Renata? Então, quer dizer, com o atual governo, está um liberou geral. Então, esse a gente está lutando para tentar reverter. Então, o que eu te pergunto, até porque você é especialista climático, é como é que nós estamos em 2021? Quer dizer, será que o elemento clima vai conseguir bloquear um pouco esse elemento ignição?
É muito boa a sua pergunta, porque o que a gente tem vindo a observar essa, desde os últimos 40, 60 anos, que se tem dados para analisar isso, é que, de fato, a região ela tem aumentado, tem tido uma tendência de aumento do risco de fogo. Tá? Então, o que significa isso? Significa que eu tenho tido uma tendência de diminuição de chuvas na região, uma tendência de aumento de temperatura. Desde 1980, já teve um aumento de quase 2 graus no Pantanal, tá? E uma redução de 25% na umidade relativa do ar desde 1980. Então, a gente vê que realmente a gente está tendendo, né, a um clima mais quente e seco na região. Claro, isso é uma tendência, a gente está falando de longo prazo. Isso não significa que de um ano para outro haja variações, em que a gente passe por um ano mais seco, um ano mais úmido, né? Essas são as variações que são normais de um clima de qualquer região. Mas a tendência a longo prazo é que isso já está acontecendo e os modelos climáticos, né, as projeções que os meteorologistas, os climatologistas fazem para daqui a 50 anos ou até o final do século, por exemplo, é que a região vai continuar nessa tendência de diminuição de chuvas e aumento de temperatura, podendo chegar, no caso mais pessimista, em 2100, a um aumento de entre 3,5 e 4,5 graus de temperatura e diminuição de chuva entre 35% e 45%. Isso no caso mais pessimista. Claro que tem as suas incertezas associadas, mas a tendência que a maioria dos modelos indica é que a região realmente está caminhando para uma situação mais favorável, cada vez mais favorável à ocorrência de fogo. Tá? Os prognósticos para 2021 ainda não estão muito bem fechados, mas o que tudo indica é que a gente vai continuar tendo uma situação não úmida na região. Né? A gente não vai ter um ano, talvez um ano normal, mas a probabilidade de ter um ano abaixo do normal, como foi 2020, não está descartada.
Bom, agora já estamos chegando na reta final do programa. Eu vou fazer uma pergunta agora que eu fiquei curioso, porque muito do trabalho do LASA me parece que tem uma similitude com o trabalho do INPE também. E, nesse sentido, a gente tem visto o INPE aí, né, sobre um fogo cerrado, já que estamos falando de fogo e de cerrado, quer dizer, né, quase que um desmonte, e a gente fica preocupado até no sentido de interferências nas próprias informações do INPE. Né? Então, a sensação que eu tenho é que isso, a existência do LASA é uma conquista importante também, porque parece que é um trabalho que caminha, digamos assim, paralelamente, né, com objetivos similares. É mais ou menos isso, Renata?
Exatamente. Assim como o INPE desenvolve produtos de monitoramento de fogo por satélite, né, nós também fazemos isso. E outros institutos ao redor do mundo todo utilizam a mesma, ou pelo menos metodologias similares às nossas. O que, que isso significa? Significa que a gente não está inventando a roda no Brasil. Né? Essas metodologias que nós utilizamos aqui para o monitoramento por satélite são metodologias que já são aceitas e utilizadas nos melhores institutos ao longo de todo o mundo. Tá? Então, o mesmo monitoramento que nós fazemos aqui é feito também pela NASA, é feita pela comunidade europeia, pela ESA, é feita pelo Japão, pela Austrália, enfim. os outros países também usam as mesmas metodologias. Por quê? Porque é tudo baseado na mesma física, na mesma teoria de radiação. Então, tudo isso é baseado em dados científicos, né? Em teorias científicas, em dados científicos comprovados. Então, a gente segue o protocolo internacional. Então, o nosso monitoramento, assim como o do INPE, ele é um monitoramento reconhecido e é um monitoramento que é, volto a dizer, já utilizado pela comunidade científica como um todo, nacional como internacionalmente. Então, assim, não há qualquer motivo para que haja dúvidas sobre esse tipo de monitoramento. Não mais.
E do ponto de vista da origem das imagens, quer dizer, são os mesmos satélites, quer dizer, porque a gente tem ouvido um discurso, né, de compra de uma, imagens americanas que seriam muito mais precisas, mas também já vimos contestação. Quer dizer, no fundo, a preocupação nossa do programa é você ter, de repente, um certo controle exatamente sobre essas imagens, porque é em cima delas que vocês trabalham, né? Então, esse risco existe ou não,
Renata? Então, todas as imagens de satélites que nós utilizamos e que os outros institutos de pesquisa também utilizam, são imagens gratuitas fornecidas pelas agências de satélites ao redor de todo o mundo, né? Durante muito tempo, essas imagens não eram gratuitas, mas isso foi há 25, 30 anos atrás, né? Hoje em dia, a maior parte dos satélites dessas grandes agências, as imagens são gratuitas, qualquer pessoa pode ter acesso a elas. Então, a gente utiliza dados dos satélites da NASA, a gente usa dados dos satélites da comunidade europeia, né, da Agência Espacial Europeia. Então, esses dados estão disponíveis e são utilizados, o estado da arte realmente, né, o que tem de melhor hoje em dia para o monitoramento do sistema ambiental como um todo, não só de fogo, tá certo? Então, essa coisa de você ter mais satélites, ter um satélite especial, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nem sempre eu ter uma imagem com um centímetro de resolução vai resolver o meu problema, tá? Porque a física do problema é muito mais complexa do que simplesmente eu achar que, olhando com um centímetro, eu vou ter a resolução dos meus problemas. Não é bem assim, tá?
É igual andar com uma lupa, né? Vai tentar andar na rua olhando uma lupa, né? Por uma lupa, né? Provavelmente você vai trupicar, né, Renata?
E lembrando que o satélite, ele é um instrumento como outro qualquer, assim como o termômetro da sua casa, né, que você usa para medir a sua temperatura, sua febre, ele vai ter uma incerteza associada, porque ele é falível de erro, né? O satélite também tem o seu grau de incerteza. Mas, hoje em dia, a gente já tem uma tecnologia, né, uma ciência muito grande em relação ao monitoramento de satélite, que a gente consegue desenvolver produtos com uma certa precisão e que é útil para a sociedade.
Muito bem, Renata. Vamos para a pergunta final antes das suas despedidas. Debruçada tanto tempo sobre o Pantanal, sobre as imagens do Pantanal, do ponto de vista de política pública, que recomendações você faria, assim, né? Do ponto de vista de intervir, né, nessa situação bastante dramática?
Olha, eu acho que existem alguns pontos importantes. A gente podia ficar aqui mais uma hora falando de política pública, mas eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é que realmente a gente precisa aceitar que existe aquecimento global, que existe mudança climática e que isso é um fato, e que se a gente não se organizar e procurar ações para mitigar os efeitos da mudança climática, a gente realmente está perdendo tempo, porque não tem mais volta, né? A gente precisa realmente ter uma política pública que tenha em consideração esse tipo de fenômeno. A segunda é perceber que o combate, ele é muito mais caro do que a prevenção, e muito mais difícil. Então, focar em políticas de prevenção, de manejo da paisagem, né, de reforço das leis, é muito mais barato do que você depois combater, como que a gente viu, gastamos milhões e milhões de reais com combate. Claro que é necessário, uma situação de emergência, mas é possível evitar isso com base científica e com base em preparação antes disso acontecer.
Muito bem, Renata. Nós conversamos hoje com a professora do Departamento de Meteorologia da Federal do Rio de Janeiro e também especialista em monitoramento e avaliação do clima, Renata Libonati dos Santos. A equipe de produção do Ambiente ao Meio conta com a Suiane Azenha e Natália Stephanie, os trabalhos técnicos do Gabriel Soares. Renata, sua mensagem final para os céticos do clima e para todos os ouvintes que acho que não são céticos do clima.
A minha mensagem é que já não há tempo para tanto ceticismo. A mudança climática é um fato. Não há como negar.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.